Divino Ronaldo, a voz do campo.
Roda no campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no campo, apresentação de Divino Ronaldo.
Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Chegamos à quarta-feira, meio da semana, dia 25 de setembro de 2024, o dia em que o produtor está liberado para começar a plantar. Agora nós só precisamos que Deus nos abençoe e mande chuva, né, gente? Mande chuva em abundância para que o produtor rural possa colocar a semente na terra e iniciar um novo ciclo. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa de hoje. Vamos falar de milho. Vamos falar de milho hoje. Eu vou conversar aqui com Fábio Lemos, gerente da cultura de milho da FMC. Ele vai falar conosco direto de Campinas, São Paulo. E o tema da nossa entrevista será Milho Verão como opção de renda para o produtor rural.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Contamos com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, sua concessionária Massey Ferguson em Rio Verde. Ligue 3611-3300.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje acaba o vazio sanitário aqui em Goiás. Os produtores já estão, teoricamente, prontos, liberados para começarem a plantar. E eu vou conversar com Fábio Lemos, que é gerente da cultura de milho da FMC. E o tema da nossa entrevista será Milho Verão como opção de renda para o produtor rural. Meu amigo Fábio Lemos, como é que você está? Tudo bem?
Bom dia, Divino. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com você. Estou muito bem aqui. E a gente aqui na FMC também está muito na expectativa depois dessa, no dia de hoje, na abertura do vazio sanitário, não só aqui no Goiás, mas outras regiões em que já abriu, na expectativa da chuva, né? E a chuva vindo, a gente sabe que o agricultor já está totalmente preparado e se organizado para iniciar o plantio, sem dúvida, da soja, mas também tem muitas áreas que o agricultor está se preparando, algumas regiões até já começou o plantio do milho verão no Brasil. Então, a gente está muito na expectativa aqui, Divino.
Você está em Campinas, São Paulo, aí já choveu, né?
Ah, aqui choveu e, dependendo da região aqui, o produtor já está começando algumas áreas de feijão, milho, mas aqui São Paulo para baixo, a gente já teve alguns períodos de chuva, então já começou o plantio da safra verão.
É, e tem o pessoal que trabalha com irrigação, que esse já tá liberado, né?
Perfeito. Esse já está preparado, já se organizou e esse a gente já acredita que já começou o plantio, então, mas agora a gente vem muito no sequeiro mesmo, né?
Fábio, deixa eu tirar uma dúvida com você antes da gente entrar aqui especificamente no nosso assunto. Aconteceram muitos incêndios nos últimos dias em Goiás, mas muitos mesmo. E a gente viu muita palhada de milho sendo queimada. Cara, dá dó de ver, a gente passa e, assim, eu tenho até comentado muito isso aqui nas entrevistas. Às vezes você olha de um lado da rodovia onde não pegou fogo, está aquela palhada bonita e tal. Do outro lado da rodovia que pegou fogo, você vê que tá a terra pura. Com esse calor que está fazendo aqui, eu fico imaginando a temperatura do solo, como é que está. Cara, vai ser um desafio plantar nessas áreas, não vai?
Vai ser um desafio. Acho que vai ser um desafio não só o plantio, sabe, Divino? Acho que vai ser o desafio do próprio manejo de condução. A gente sabe que quando tem as queimadas existe uma perda da potencial produtividade, perda da própria biodiversidade do solo. Acho que é um desafio que há muito tempo a gente não passava, né? Então, a dinâmica de pragas, de no final do dia vai ser tudo alterado, né? E a gente sabe, queira ou não, quando você tem a palhada, ela ajuda não só na biodiversidade, na própria questão da fertilidade e no próprio manejo de pragas e plantas daninhas. A palhada, no, por exemplo, no caso de plantas daninhas, é um fator muito importante para a proteção do solo, né, e diminuir a infestação ou o banco e desenvolvimento das plantas daninhas. Então, a gente sabe que vai ser uma dinâmica bem diferente essa safra em vários fatores, até por causa dessa explosão de áreas queimadas.
É, e ano passado aconteceu o seguinte, muita gente, quando terminou o vazio sanitário, caiu uma chuvinha, o pessoal foi e plantou, principalmente a soja. Plantou, que é uma cultura muito mais exigente até do que o milho. Ah, mas não deu outra, passou ali 15, 20 dias sem chuva, teve que fazer replantio, né?
Não, eu acho, e aí, Divino, esse ano é um cenário bastante diferente em relação ao ano passado, né, para o agricultor, para cenário climático, mas acho que alguns pontos estão muito claros. Primeiro que o agricultor vai plantar, ele já se preparou, já se organizou na compra de defensivos, de sementes, de próprio fertilizante para plantar. Segundo ponto é um ano de margens, diante dos preços de commodities, margens um pouco mais apertadas do que vinham acontecendo no passado. Então, ele vai plantar, mas ele não vai fazer grandes loucuras de sair plantando muito no pó, de fazer plantios mais arriscados, até porque um replantio, no final do dia, você perde, seja o valor que você já investiu, como também sai, talvez, de janelas melhores para o plantio. Então, ele vai se organizar, mas ele não vai se arriscar, talvez se arriscava mais no passado no plantio. Então, é isso que a gente deve ver, mas tendo a volta de umidades, tendo volta das chuvas e uma umidade considerável, ele vai plantar para conduzir melhor a safra dele.
Fábio, você que trabalha diretamente com milho, nas últimas safras o milho passou a ter uma importância muito maior, não passou?
Sem dúvida. Eu acho que o milho vem passando por mudanças, né? Seja no consumo do milho no Brasil, seja na própria questão de exportação. O Brasil é um grande player na exportação de milho. E vem passando também para o lado da porteira para dentro em própria mudança na própria dinâmica do agricultor, né? Seja na questão da própria rentabilidade, seja na questão de próprio entendimento entre milho verão e milho safrinha. A gente, no Brasil, aproximadamente 5 milhões de hectares no Brasil são milho verão, né? E esse milho verão parte é para silagem, para alimentação animal, parte é para grão. Então, a gente tem 5 milhões de hectares em milho verão, e quase 15, 16 milhões de hectares de milho safrinha. Então, essa dinâmica mudou, a própria evolução da agricultura, expansão de áreas e a própria dinâmica também do sistema faz que a expansão e a penetração de milho safrinha venha crescendo, sabe, Divino? Mas eu falo que deve a mudança do milho verão e para o milho como um todo foi muito importante, porque além de o Brasil ser bastante relevante na produção de carnes, né, e a gente sabe que o milho é fundamental para a alimentação de suínos, aves e a própria questão animal, o Brasil, ano após ano, vem crescendo a produção de etanol de milho. E isso mudou muito a dinâmica, né? Então, aumentou muito o consumo interno, deu previsibilidade na demanda. Então, a gente vê uma expansão de plantas de etanol de milho ano após ano, né? Sem dúvida, o etanol de milho é muito mais relevante no Mato Grosso, é um grande produtor de etanol de milho pelo número de plantas, mas hoje a gente já vê o consumo de milho para etanol em diversas regiões, né? Mato Grosso do Sul, o próprio Goiás, a gente tem plantas de milho para etanol de milho, seja totalmente etanol de milho ou flex, que a gente chama, que é produção de etanol de cana e etanol de milho na mesma planta. Então, isso deu uma previsibilidade, um aumento de demanda, e isso é um mercado que cresce ano após ano. Então, acho que vem mudando ao longo dos anos isso, Divino, e a gente não acredita que isso pare, né? A demanda por etanol de milho, a demanda por milho vai ser crescente. Acho que esse é um ponto que tem que estar muito no radar do agricultor, né? Seja quando ele decidir pela escolha do milho verão ou a própria soja, ele entender que vai ter demanda da produção dele. Acho que isso seria muito ruim se não tivesse demanda, mas do jeito que vem acontecendo, seja para soja, seja para milho, a demanda existe, e acho que esse é um fator bastante importante.
Ô Fábio, eu vou fazer um intervalo comercial e já já nós estaremos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje eu quero conversar com você sobre um tema essencial para a sua segurança e tranquilidade: o seguro de vida. A falta de conhecimento dos benefícios do seguro de vida fazem que apenas uma pequena parcela da população brasileira tenha adquirido um seguro. Um dos principais problemas em não ter um seguro de vida é a falta de proteção financeira para a sua família, em caso da falta do provedor da família. Sem um seguro, os familiares podem enfrentar dificuldades para cobrir despesas como aluguel, educação dos filhos e até mesmo despesas básicas do dia a dia. Conheça os seguros disponíveis no Sicoob Empresarial para te proteger dos imprevistos e deixar um legado financeiro para quem ama. Vá até uma das agências do Sicoob Empresarial ou chame pelo WhatsApp 64-3620-0111.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje estamos conversando a respeito da cultura do milho aqui no programa, falando de milho verão, de milho safrinha, e o meu entrevistado é um especialista. É o Fábio Lemos, que é gerente da cultura de milho da FMC. Por que que o produtor vai deixar de plantar soja e vai plantar o milho verão? Esta é uma opção rentável de cultivo para os produtores brasileiros?
Eu, na atual situação, Divino, do próprio preço de commodities, ambas as situações, seja milho verão, seja a própria soja, são rentáveis. Agora, o agricultor, existem desafios para essa rentabilidade, e isso é um ponto importante. As rentabilidades que estão previstas para a próxima safra, não necessariamente são aquelas que a gente teve lá no, na safra 2021, 2021-22, em que, diante do cenário de pandemia e de própria guerra Rússia-Ucrânia, os preços das commodities subiram muito. Ali a rentabilidade foi muito alta. Esse é um ponto que a gente tem que falar. Não está nesse cenário. O segundo ponto é, um fator determinante da rentabilidade para o agricultor essa próxima safra, seja soja, seja milho, verão, ou próprio milho safrinha, se chama produtividade. O agricultor que investe, o agricultor que produz e tem produtividade, ele sempre vai ter rentabilidade. Agora, independente do preço de commodity, agora aquele produtor que existem produtividades mais limitantes, abaixo da média, aí sim, para ele vai ser mais desafiador, né? Então, a escolha do agricultor em milho verão e milho ou soja depende muito do cenário. Agora, a gente sabe que aí no caso do Goiás, Divino, né, a própria região de Rio Verde, o próprio Sudoeste Goiano, é muito tradicional o milho safrinha, né? A gente pode falar que aproximadamente 90% da área do milho no estado do Goiás é milho safrinha, 10% é milho safra. E aí milho safra pode ser, seja para situações em que soja é mais arriscado o plantio, ele coloca o milho safra, ou seja, para situações do próprio milho para alimentação animal. Então, depende muito da situação. Mas no final do dia, seja soja, seja milho verão, nós precisamos fazer que o agricultor entende muito bem, tem muito agricultor competente em ter produtividade.
Você falou de boa produtividade. O que que é uma boa produtividade? O que que é uma produtividade abaixo da média?
Eu acho que assim, nós vamos separar um pouco milho verão e milho safrinha, questão de produtividade, até para não ter, né? Então, a gente tem cenários, por exemplo, em milho verão, cenários em regiões em que o milho verão tem um custo aproximado do agricultor per hectare, equivalente em saca de milho, de 160, 170 sacos por hectare de custo. Então, para esse agricultor, ele precisa produzir 190, 200, acima de 200, para ter uma boa produtividade. Isso não é a média, tá? Mas uma boa produtividade para ter rentabilidade, para que ele seja competente e tenha lucratividade na área de produção. No milho safrinha, em diversas regiões, inclusive no sudoeste do Goiás, a gente vê custos aproximados de 90, 100, até 110 sacos por hectare de custo do agricultor. Tá, do pacote completo, mais custos fixos, operacionais. Mas a gente sabe que tem muito produtor no sudeste goiano que faz produtividade acima de 140, 150 sacos por hectare. Então, esses são os níveis de produtividade. E aí, nesse cenário, a gente sabe que o produtor tem competitividade e o milho verão, o milho safrinha, se tornam opções muito viáveis para o agricultor. Tá? Então, vai depender muito do investimento, mas a gente sabe que tem muito produtor competente que tem produtividades acima de 200 sacos por hectare em milho verão e acima de 130, 140 sacos por hectare no milho safrinha, e isso é comum no estado do Goiás, tá, Divino?
Tá, então você falou que ele precisa de produzir no milho verão acima de 200 sacas. Na média, o pessoal...
Pelo nível de investimento, tá?
Pelo nível de investimento. Assim, para ele ganhar dinheiro e tal, e falar, ó, valeu a pena Sim. ter feito isso. Tá, quanto que é a produtividade média?
A produtividade média, acho que depende muito de estado a estado, tá, Divino? Então, é um pouco difícil falar assim, né? Então, a gente tem uma produtividade média, por exemplo, acima de 180 do Goiás em milho verão, né? Lembrando, milho verão é um conjunto de milhos que a gente fala que pode ser plantado, seja de silagem, seja de milho debaixo de pivô, seja de milho semente. Então, todos esses milhos também são considerados na época de milho verão, né? Então, existem diferenças. No milho safrinha, a produtividade média é 120, 125 na última safra no Goiás, até porque foi uma safra bastante positiva, principalmente para o sudoeste goiano, na questão do milho safrinha.
Qual que é o período de plantio do milho verão?
Divino, a gente tem assim, uma bastante variabilidade Brasil pensando em milho verão, né? A gente começa desde agosto, certo, setembro, lá no sul do Brasil, que aí ele planta o milho verão e depois tem a oportunidade de fazer alguma outra cultura, né? Mas a gente tem aqui pensando no Goiás, Minas e o próprio, por exemplo, da Bahia, a gente tem muita área já sendo cultivada agora em outubro. Né? Então, existe uma variabilidade em relação a isso. Né? Mas isso...
Então, seria mais ou menos de outubro a
outubro, novembro. Outubro, novembro, a gente tem muito...
Outubro, novembro.
Isso.
Tá. O que o produtor pode fazer, Fábio, para garantir uma boa produtividade da cultura do milho?
Eu acho que O milho é uma cultura bem diferente em relação, talvez, do que a gente vê em soja, em relação à população, a espaçamento, mas o milho, o primeiro conceito que a gente tem que lembrar é que, para o milho, cada planta é uma espiga, e cada espiga é um fator predominante em relação à produtividade. Então, independente do híbrido, ele tem que entender que ele tem que preservar o número de plantas por hectare para que saia de uma premissa de produtividade elevada. Qualquer planta que ele comece a perder é uma espiga menos, e uma espiga menos afeta ou por metro ou percentual por área, afeta muito a produtividade. Então, primeiro, ele tem que fazer um bom plantio, um bom estabelecimento de plantio, evitar perdas de stand, para que ele comece a construir a produtividade. Tá? E aí, a gente pode falar que entre os outros fatores, que é a escolha de um híbrido adequado, que é uma adubação adequada, muito voltado para o uso de nitrogênio e uma proteção do cultivo usando diversas ferramentas. Tá? Mas eu chamo essa atenção da proteção e da questão do stand, porque muitas das vezes em soja a gente vê situações que o agricultor perde algumas plantas no stand, né, ou uma planta por metro, mas o perfil da cultura, a redução potencial é menor. No milho, ela é crítica. Se eu planto uma lavoura de milho com 5, 6, até 7 sementes por metro linear, e se eu perco uma planta, essa planta, o impacto é muito grande. Eu perco diretamente uma espiga por metro linear que vai impactar diretamente na produtividade. Então, esse é um conceito bastante importante que a gente fala aqui internamente, Divino.
Eu vou para mais um intervalo comercial e nós voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Uma cultura que tem a cada dia se tornado mais importante no Brasil é a cultura do milho. E nós temos milho verão, temos milho safra e safrinha, né? E hoje eu estou conversando com o especialista Fábio Lemos. Existem soluções eficientes no mercado para esse manejo eficiente que você disse aí das pragas? E pragas, doenças do milho?
E existem, Divino, eu acho que o grande benefício ou oportunidade do agricultor é que recentemente o agricultor tem várias situações de produtos disponíveis, né? Então, mas antes de falar especificamente do produto, lembrar, cigarrinha é manejo, é sistema, é entender diversas situações, desde o controle da mitigueira, desde não ter plantas voluntárias, desde fazer um manejo adequado desde o plantio. Então, são várias situações. Agora, um pilar importante do manejo integrado de pragas é o uso de inseticidas, seja biológicos, seja químicos. Então, hoje, o que o agricultor tem que a gente pode falar? Tem várias alternativas de produtos químicos, sim. Né? Muitos deles controlam percevejo e cigarrinha no mesmo momento. Tá? Então, recentemente, a FMC, que já tem 2-3 alternativas para milho, né, para controle de cigarrinha e percevejo, seja Talismã, seja na própria questão do Hero. Recentemente a gente lançou um novo inseticida, que é o Premistar, também visando esse controle, né, cigarrinha e percevejo, além do controle de lagartas. Então esse é um benefício, pro complexo de 3 pragas que o milho tem, cigarrinha, percevejo e lagarta, o agricultor tem um produto único, que é o Premistar, tá? Fora as próprias soluções da FMC, existem diferentes outros produtos e diferentes modos de ação, grupos químicos, que entram no manejo, na rotação, para esse complexo de pragas. Então, esse é um ponto importante. Existem soluções e o agricultor tem soluções da FMC, mas também tem outras soluções do mercado. Adicional a isso, Divino, a gente tem outro pilar muito importante que o agricultor venha aumentando o uso ano após ano no milho, que se chama bioinseticidas, Isar e a própria Bovera. Então, são ferramentas complementares que o agricultor tem fazendo para rotação, para controle complementar das cigarrinhas. Então, esse é um lado bastante positivo. O agricultor brasileiro adota bastante soluções diferenciadas no manejo para cigarrinhas. Ele tem um amplo leque de alternativas. E a gente vê ele adotando não só químico, mas ele adota rapidamente a própria questão do biológico. Então, a gente entende que esse conjunto de ferramentas é muito benéfico para o manejo da cigarrinha. Agora, cigarrinha é controle do vetor a todo momento. Então, como a cigarrinha tem uma dispersão muito rápida, é possível que o agricultor faça aplicação hoje e amanhã tenha praga novamente na praga. Não é que o produto, seja químico ou biológico, não teve efetividade. É porque teve uma migração de uma nova população. Então, a todo momento, eu tenho que fazer manejo e controle dessa praga para diminuir a população desde o início do plantio, para que a gente tenha menor probabilidade de ter molicutes, espiroplasma, a própria questão do vírus.
A gente fala na pecuária que o olho do dono engorda o boi. Na agricultura, o olho do dono é que vai ajudar no aumento da produtividade, não é, Fábio?
Sem dúvida, sem dúvida. Acho que Divino, o manejo, o monitoramento, o entendimento de cada momento, sem dúvida, traz maior probabilidade de acertos, né? Então, a gente sabe que para a agricultura não é uma ciência exata, tem muita questão de biologia, é uma indústria a céu aberto. Mas quanto mais acertos o agricultor for tendo, maior a probabilidade dele atingir a produtividade desejada. Então, acho que esse é um ponto que faz. Então, seja para a questão de cigarrinha, seja para a questão de lagartas e percevejos. Eu falo muito, cigarrinha, sem dúvida, é uma preocupação que o agricultor teve, mas eu chamo sempre a atenção do sistema do complexo, cigarrinha, percevejo e lagarta. Minha preocupação hoje, Divino, até pela tendência que a gente viu, o agricultor há muito tempo já vem entendendo ferramentas para cigarrinha, ele vem adotando, Persavejo é um desafio frequente, safra após safra. Minha preocupação hoje, gostaria de chamar sempre a atenção, é a questão de lagarta, dessa mudança de tendência. Então, o agricultor não pode tirar o olho da questão de lagarta, porque muitas das vezes, do que vinha acontecendo na própria tecnologia, ele plantava um híbrido transgênico, a lagarta começava a raspar, ela se contaminava e ela morria. O risco é, daqui a pouco ele não olhar para essa tendência, daqui a pouco a lagarta começar a raspar, a biotecnologia não controlar e ela crescer, causar danos no milhos, e aí na hora que ele vai fazer um controle, é um controle reativo. Então, eu chamo sempre muita atenção agora para a lagarta. Fiquem de olho, além da cigarrinha do percevejo, a lagarta pode ser o grande próximo desafio para o milho. A gente já vê isso muito, Divino, na Bahia, Maranhão, Piauí, Tocantins, e a gente sabe que na hora que começa nessas regiões, existe tendência, pela própria questão da migração das pragas, de acontecer em outras regiões. E a gente sabe que o Goiás está muito próximo dessas regiões.
Foi dado o recado, o produtor já está sabendo, e eu acho que com tudo que está acontecendo, com esse momento que ele está vivendo, mais do que nunca ele vai ter capricho, mais do que nunca ele vai colocar o olho, ele vai pisar na terra, ele vai olhar o que está acontecendo, porque ele sabe que agora está nos detalhes, ganhar dinheiro Isso. ou perder dinheiro. Fábio, quando você vier aqui em Goiás, você me avisa, vamos comer um arroz com piqui junto, tá bom?
Achei que você ia me convidar para uma pamonha, Divino, mas eu aceito também.
Uai, senhor. A pamonha, olha, tem umas pamonhas boas, viu? Você pode escolher com mais queijo, com menos queijo, do jeito que você quiser, tá? Meu amigo, obrigado, foi um prazer falar com você, viu?
Obrigado, Divino, tá aceito o convite. Frequentemente eu vou para Goiás, vamos combinar assim, encontrar você em Rio Verde aí, a gente colocar nossa prosa em dia, mas fica muito obrigado pelo convite, ter a oportunidade de estar aqui com você, falar um pouco da situação do milho, de todo o conjunto para a próxima safra.
Muito bem, produtor rural, te desejo sorte, te desejo muita tranquilidade. Eu sei que é difícil, né, falar em tranquilidade em momentos desafiadores como esse, mas mais do que nunca, você, produtor, é resiliente, você tem fé, você acredita, e você, produtor brasileiro, faz muito, mas muito bem feito. Hoje eu conversei com Fábio Lemos, que é gerente da cultura de milho da FMC, prometeu comer uma pamonha comigo aqui em Goiás. Nós falamos a respeito de milho verão como opção de renda para o produtor rural. Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça do nosso bom Deus, estaremos juntos novamente, a partir de 12:20, depois do horário eleitoral, aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe abundantemente. Grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.